as notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A greve dos motoristas de matéria perigosa está a causar forte impacto na região, Conselho de Tomar incluído. Nesta altura, segundo indicações apuradas pela nossa redação, já não haverá gasóleo no território nabantino, sendo que a gasolina está a acabar. Na região já estão mesmo encerrados alguns postos de abastecimento. Recorde-se que o governo avançou para uma requisição civil, evocando uma situação de emergência que, de facto, já se começa a verificar, nomeadamente no que diz respeito no socorro às populações. Isto à escala nacional. Entretanto, foi criada uma plataforma onde pode seguir a atualidade deste assunto que está a marcar a ordem do dia, nomeadamente www.janondaparaabastecer.vost.pt. Um jovem de 24 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Tomar por suspeitas da prática de violência contra o próprio pai. Por aquilo que a nossa redação apurou, está em causa um indivíduo que sofre de fobia quando se encontra em espaços abertos, ou seja, só se sente bem em locais sem luminosidade e fechados, situação que terá estado na origem de discussões com o progenitor, que terá sido alvo então de violência. A PSP já deteve o jovem, ficou em prisão preventiva depois de presente a primeiro interrogatório judicial. Face à patologia apresentada, foi encaminhado para o Hospital Prisão de Caxias.
Rádio Web, informação.
O Centro Qualifica de Tomar foi escolhido para a realização de sessão em que o objetivo foi efetuar o balanço dos 2 anos do programa. Sessão essa que contou com as presenças do Primeiro-Ministro António Costa e ainda dos Ministros da Educação e da Segurança Social, Tiago Brandão Rodrigues e Vieira da Silva, respectivamente. A comitiva visitou as instalações do Centro de Formação Profissional de Tomar, a que se seguiu a referida cerimónia. Os números globais apontam para 316.969 inscritos entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018, superando em muito as expectativas iniciais deste programa. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, abriu o conjunto de intervenções para referir que a área da formação de adultos não foi reconhecida como devia.
Ao longo de alguns anos, não foi reconhecido aquilo que é o papel da formação profissional, não foi reconhecido aquilo que é o papel da educação na formação dos cidadãos, e o que obrigou, aliás, alguns de nós fomos convidados até a sair do nosso país e a irmos colocar as nossas qualificações ao serviço de outros países. Mas aquilo que o programa Qualifica veio fazer foi não só dar educação, oportunidade de educação, de qualificação e de podermos ficar no nosso país, na nossa região, no nosso território, empregados. Porque aquilo que nós vimos hoje aqui, e passa certamente por todo o país, é uma resposta do sistema público àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. Mas mais do que isto, e algo que não é mensurável, é o facto de os adultos, por vicissitudes da sua vida, não poderem ter estudado no tempo devido, verem agora a oportunidade de estudar, de verem reconhecidas as suas aprendizagens ao longo da vida, e isto não é mensurável em nenhuma estatística.
Depois de um pequeno debate, o Primeiro-Ministro encerrou a sessão. António Costa congratulou-se com o esforço feito nas últimas décadas na formação das gerações.
Que nas últimas décadas fez-se um enorme esforço, bem sucedido, relativamente às novas gerações. Hoje, todos repetimos que temos felizmente a geração mais bem qualificada de sempre no país. Mas é preciso relativizarmos duplamente esta ideia. Primeiro, esta é a mais qualificada porque as outras eram muito menos qualificadas. E quando dizemos que esta é a mais qualificada relativamente a Portugal, temos que ainda dizer que ainda não é tão qualificada quanto as mesmas gerações ao nível europeu. E portanto nós temos que conseguir fazer simultaneamente um grande esforço nacional para, primeiro, cada criança que está hoje a nascer possa ter acesso ao longo da sua formação aos melhores níveis de formação, como qualquer criança que está hoje a nascer em qualquer outro país da União Europeia. Temos que fazer com que cada um dos jovens que está hoje no sistema formal de ensino não o abandone precocemente e possa prosseguir no sistema formal de ensino a qualificação tão longe quanto lhe seja, quando seja possível, mas ao mesmo tempo temos que olhar para aqueles que no tempo próprio não puderam fazer a formação que podiam, de que teria sido possível fazer, e garantir a oportunidade de que ninguém ficou para trás e que há sempre uma nova oportunidade para a vida.
Depois de um período de incerteza na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, pela ausência de candidatos à direção da coletividade, eis que já nesta quarta-feira terá lugar o ato eleitoral desta centenária instituição. Ato esse que irá contar com duas listas. Registo a este propósito para a presença dos candidatos da lista A e da lista B nos estúdios da ERTS, onde abordaram os respectivos projetos para a Gualdim Pais. José Pedro Brito, da lista A, referiu a convergência financeira como um dos principais objetivos da nova direção.
E eu há muito tempo que defendo que a Gualdim Pais tem a necessidade de se modernizar na relação com a sociedade, na sua organização interna, e as nossas ideias vêm muito nesse sentido. Nós queremos olhar para a Gualdim Pais e com uma visão mais moderna, queremos modernizar a sua relação interna com os funcionários, que muitos deles ainda têm subsídios em atraso. Eu sei isto, como a minha mulher, como é funcionária, também senti ordenados em atraso, também senti subsídios em atraso. Portanto, eu sei, eu vivi isso, e nos dois papéis, porque eu fazia parte da direção e como pessoa que sentia que não estava a receber os vencimentos. E a modernização também tem a ver com a relação com a sociedade, a relação com as empresas, a relação com as instituições. Muitas vezes a Gualdim Pais fechou-se num pedestal à espera que viessem ter com a Gualdim Pais, e aí faltou um bocadinho de modéstia. Eu já o critiquei por isso, que é preciso nós sermos ativos nesse papel, e é fundamental nós irmos à procura de apoios, porque a Gualdim Pais precisa de apoios. E os sócios também. A Gualdim Pais precisa que os sócios venham à Gualdim Pais, participem na Gualdim Pais. A Gualdim Pais, nos últimos 4 anos, teve à frente uma direção que não cumpriu com aquilo que estava definido inicialmente. Porque com as dificuldades todas da Gualdim Pais, antes do Bruno ir para a Câmara Municipal, nós conseguimos criar um plano de convergência financeira. Só que aquele plano de convergência financeira tinha que ser seguido ao longo de vários anos, porque era impossível aquilo ser aplicado do dia para a noite.
Ricardo Estrela da Silva, que lidera a lista B, traçou os objetivos a cumprir caso seja eleito, referindo que há necessidade de auditar a sociedade para perceber em concreto a situação real.
Consistem num projeto de estabilidade e rigor, consistem num projeto com muitas valências que neste momento não têm tido capacidade de evoluir. Eu aproveito para esclarecer o eleitorado que o propósito não é extinguir qualquer valência nem coisa parecida, não é efetuar nenhum tipo de despedimento, muito pelo contrário, é valorizar os funcionários que tenham passado por situações complicadas com subsídios em atraso neste momento. O projeto consiste numa iniciativa de avaliar os recursos da organização. Neste momento são desconhecidos. Neste momento há uma situação de asfixia financeira, portanto luta-se dia a dia para manter o equilíbrio financeiro da sociedade filarmónica Gualdim Pais. E é uma situação que não pode acontecer. Portanto, a evolução do nosso trabalho vai no sentido de auditar, ver o que foi feito, ver o que é necessário fazer, avaliar os recursos, empenhar-nos na formação de técnicos, captar recursos, captar sócios. Aliás, eu volto a frisar que temos tido uma primavera fantástica com um aumento exponencial de sócios face ao que se tem passado. Portanto, todo este movimento tem sido fantástico. A imprensa tem-nos dado algum destaque, dado a situação menos normal na Gualdim Pais, que passou de uma situação sem eventuais candidatos ou listas candidatas a duas listas não diria opostas, porque certamente têm em comum o interesse do bem da Golden Pais. No entanto, houve aqui uma pequena distinção de ideias ou de cargos a ocupar e o candidato oposto acabou por formar a sua própria lista e desta forma tentar fazer o melhor também pela Golden Pais, como tentaremos fazer, como é óbvio.
São muitas as secções que existem na sociedade. Está em vista uma reorganização deste aspecto ou vai-se manter tudo como está?
É prematuro falar disso. A reorganização pode existir, mas nunca com a extinção de valências, muito pelo contrário. As valências que neste momento não sejam rentáveis, e eu posso até apresentar os resultados de 2018, temos algumas valências com resultados negativos. Neste momento é preciso dinamizar, apoiar mais estas atividades, não há nenhuma a descurar. Temos muito respeito pelos técnicos e pelos profissionais que todos os dias nos recebem de braços abertos e com um sorriso no rosto, e isso é muito dignificante, e isso é que é o empenho e é que é a coragem que nos é transmitida todos os dias para continuarmos com este projeto, com esta lista, até ao próximo dia 17, e que esperemos que se torne a direção efetiva da Golden Pais.
Jorge Croado tomou posse como presidente do Instituto Politécnico de Tomar, sucedendo no cargo Eugénio Pina de Almeida. Perante um auditório repleto, o novo dirigente máximo do IPT deixou clara a sua confiança no futuro da instituição, não esquecendo a marca do passado recente, que considerou como importante no desenvolvimento não só da instituição, como também da própria região.
Somos uma instituição pública e é essencial garantir não só a rentabilidade social das nossas ações, mas também a transparência e as boas práticas que exige a eficiente gestão dos recursos públicos. Temos a responsabilidade de capacitar os nossos estudantes com competências e conhecimento, de facilitar a empregabilidade, de realizar investigação científica e aplicada e de transferir conhecimento para o tecido produtivo, gerando progresso e sustentabilidade. As competências cognitivas são essenciais, mas as competências transversais são, conjuntamente com as atitudes, a nova base para medir o real valor agregado dos profissionais atualmente procurados no mercado. Nesta área, devemos optar por formações que incorporem competências transversais no currículo educacional formativo. O sucesso profissional dos nossos estudantes é também o sucesso do Politécnico de Tomar. A relação bionífica de reconhecimento de competências e de conhecimento é uma mais-valia mútua. O Politécnico de Tomar deve ser um local de reencontro, de colaboração e de partilha.
Joaquim Góis Alves foi reeleito como presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, do Conselho de Tomar, em sufrágio que decorreu no dia 14 de abril e que estará em vigor para os próximos 4 anos. O trabalho meritório que tem sido feito à frente da coletividade nos últimos anos terá, assim, continuidade de uma equipa que tem apostado no desenvolvimento da área cultural e social. Joaquim Góis Alves será acompanhado na direção pelos vices José Mendes e Lénia Mendes, sendo que a Assembleia Geral ficará entregue a António Mendes. Já o Conselho Fiscal será presidido por Teresa Góis Alves. A Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento investe em novos serviços no Hospital São João Batista, atendendo àquelas que foram as principais necessidades detectadas e manifestadas pelos utentes. Cardiologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, neurocirurgia e pneumologia são algumas das novas consultas de especialidade que o Hospital São João Batista no Entroncamento passou a disponibilizar-se desde este mês de abril. Este investimento traz novos médicos para a cidade do Entroncamento, assim como novos equipamentos para exames, mas nas mais diferentes áreas, ainda a pensar na melhor forma de chegar à comunidade e com o objetivo de tornar os serviços mais acessíveis, foram renovados acordos com diferentes entidades e subsistemas que abrangem os mais diversos serviços do hospital. Destaca-se assim o serviço de consulta aberta, antigas urgências, que está atualmente abrangido por novos subsistemas, assim como as diferentes consultas de especialidade. O serviço de medicina dentária, já referenciado pela abrangência de subsistemas, tem atualmente acordo direto com a ADSE.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Valado de Frades, deteve um homem de 68 anos por posse de arma proibida na localidade de Nazaré. No decorrer de uma ação de patrulhamento preventivo, os militares abordaram uma viatura em virtude do ocupante ter adotado um comportamento suspeito perante a presença da GNR, tendo sido detectada uma moca com pregos no banco traseiro da viatura. O detido foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
A Conselhia do Partido Socialista de Ferreira do Zêzere promoveu um jantar-debate sobre as eleições europeias. Este evento, que reuniu militantes de vários concelhos, contou com as presenças de António Gameiro, deputado nacional e presidente da Federação do PS, e de Vera Simões, candidata a eurodeputada. Bruno Gomes, presidente da Conselhia, agradeceu a presença de todos, entre as quais também a de Hugo Costa, deputado na Assembleia da República eleito pelo PS, sublinhando que o Conselho de Ferreira do Zêzere continua sem investimentos de relevo, devendo aproveitar mais o que a Europa tem para dar, nomeadamente os fundos comunitários disponíveis e a captação de turistas e investimentos para o seu território. O Conselho podia ser de excelência e referência e com a devida dimensão também na Europa, considera, frisando a necessidade de um posicionamento mais forte além fronteiras. Estas eleições são importantes para o país e para este Conselho, que tem que crescer mais, tem que ser um Conselho mais europeu, diz então Bruno Gomes, que acrescentou sócio contentar quando o Ferreira do Zêzere for exemplo a nível regional e se destacar a nível nacional e europeu, disse então o presidente da Conselhia do PS de Ferreira do Zêzere, considerando que se devem aproveitar todos os recursos. Vila de Rei foi um dos 30 concelhos apoiados pelo projeto Oeiras 30 Mais, com a entrega de informação geográfica de alta resolução, que vai permitir o maior rigor nos trabalhos de ordenamento do território florestal. A cerimónia decorreu no dia 9 de abril, em Coimbra. A iniciativa, promovida pela autarquia de Oeiras, teve início em abril de 2018, com a realização de voos em todos os municípios abrangidos por estas medidas, para a recolha de 22.500 imagens aéreas, que permitiram a criação de 3.500 ortofotos que abrangem 700 mil hectares de território. Estes ortofotomapas são assim criados a partir de fotografias aéreas da superfície terrestre com informação geográfica de alta resolução e uma margem de erro muito inferior à do Google Maps. Ricardo Aires, presidente do município de Vila de Rei, aproveitou a ocasião para agradecer pelo importante projeto desenvolvido e financiado pelo município de Oeiras, que permite o maior rigor no planeamento florestal do concelho, com todas as vantagens que isso acarreta para a prevenção de catástrofes como as que ocorreram no verão de 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Com alguma frequência surgem estudos sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Foi o que aconteceu, entre outros, com o estudo de 2015, Ideias para Portugal, elaborado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, e agora, em 2019, o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que refere que o número de pensionistas deverá crescer de 2,7 para 3,3 milhões até 2045, o que deveria levar ao aumento da idade da reforma para evitar transferências do Orçamento Geral do Estado. Portugal não pode ignorar a existência de um real problema de financiamento das pensões de reforma velhice devido ao aumento de pensionistas. O primeiro estudo, coordenado por pessoas ligadas ao PSD, mas para o qual foram ouvidas personalidades ligadas ao PS, dizia que são limitadas as alternativas para resolver este problema. O estudo debruçou-se sobre 7 áreas de governação, entre as quais estavam a educação, a saúde, o mercado laboral e a sustentabilidade da segurança social. Nesta rúbrica, que foi intensamente debatida, a conclusão foi que as medidas corretivas adotadas foram insuficientes não apenas para prover às necessidades futuras, mas também às curto prazo. Nesta fase, e por o que diziam não dever cometer o erro de pensar em resolver os problemas de hoje ignorando os de amanhã, foram apresentadas 4 opções ao alcance dos responsáveis políticos. Aumento da idade da reforma com manutenção de níveis de benefícios, redução do valor médio das pensões a pagamento, incremento das contribuições ou de outras fontes de financiamento do sistema, alargamento da base contributiva, seja pelo crescimento da economia e ou da produtividade, por uma maior eficácia no combate à economia informal ou por aumento da natalidade. Do debate entre os diferentes peritos, surgiram também mais algumas recomendações de políticas específicas, a saber, uma segurança social única e universal, sem regimes especiais, planos de contribuição definida e contas individuais, e mecanismo de indexação ao ciclo económico. Destas ideias para Portugal surgem também críticas à excessiva regulamentação da economia que muitas vezes impede que esta possa respirar. E propõe-se que na saúde se aumente a contratualização, quer com o setor público, quer com o setor privado, e que se concessione à gestão privada sempre que o interesse público o justifique. No entanto, com a Lei das Bases da Saúde atualmente em discussão, estas questões colocam-se ainda mais. Numa reação ao estudo sobre a sustentabilidade da Segurança Social divulgada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que defende o aumento da idade da reforma em 3 anos como uma forma de evitar que o sistema entre em ruptura e tenha de ser financiado, muitos desvalorizaram a eficácia deste tipo de solução, sobretudo numa altura em que as carreiras longas estão num processo de transição. Vale a pena pensar nisto.
Rádio Web. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.